De volta com o CBN Conhecimento desta semana, com o professor doutor em agronomia, Oswaldo Hidalgo da Silva. Nosso tema é sustentabilidade da propriedade rural. Vamos falar também um pouco sobre cooperativismo. Cooperativismo é uma grande área de pesquisa do professor Oswaldo, não? E já há muito tempo o senhor estuda, conhece muito bem o processo cooperativista. Quais são as diferenças? Eu gostaria que o senhor apontasse aí, no bloco passado o senhor fez um certo panorama midiático da época que o senhor estudou na Espanha. E também eu gostaria que o senhor fizesse análise, nos mostrando realidades diferentes do exterior, do cooperativismo lá fora e do cooperativismo aqui e regional.
Quando nós olhamos o tema de modo comparativo, o que você percebe imediatamente, né? O cooperativismo na Europa, ele é muito mais arraigado, por exemplo, né? Você encontra as pequenas cidades, por exemplo, com as cooperativas, mas com uma diferença muito grande daqui. São pequenas cooperativas, né? Então, quando um diretor de cooperativa chega aqui e ela vê uma cooperativa, ele vê uma cooperativa nossa aqui, qualquer uma que você pegar da nossa região, ele se espanta imediatamente, né? Se espanta imediatamente. E um ponto importante é que lá tem alguma cidade que, se por acaso a cooperativa deixar de existir naquela cidade, aquela cidade ela não tem o que fazer, ela morre. Entendeu? Ela, uma cidade que tem 3 mil habitantes, por exemplo, 4 mil habitantes, tem uma cooperativa de frutos secos, e a cooperativa é tudo naquilo ali. A cooperativa ela tem um papel, ela cumpre diferentes papéis, além do econômico, que é o da cooperativa, mas ela cumpre diferentes papéis, porque ela é a presença de tudo dentro da cidade, né? Isso nós não diferenciamos aqui, porque você percebe que as nossas cooperativas, com os seus postos de atendimento, cada vez mais os associados estão exigindo mais da cooperativa. Que o nosso cooperativismo também se profissionalizou. Aquele cooperativismo da década de 70, lá do início do regime militar, todos aqueles problemas que nós tivemos até chegar com essa profissionalização do cooperativismo, fez com que os nossos associados também passam a exigir mais das cooperativas, né? E automaticamente exigir profissionalismo na sua administração. Então, diferenciando o cooperativismo brasileiro e o cooperativismo espanhol, e podemos jogar para o europeu também, né? Menos colocar uns países mais do norte que tem uma diferenciação também. Mas nós percebemos que as leis do cooperativismo, os próprios princípios são os mesmos, né? Mas a forma de agir e também os apoios governamentais muitas vezes são diferentes. O que eu acho que nós precisamos dar um salto ainda é na nossa lei do cooperativismo.
No Brasil.
No Brasil. A nossa lei do cooperativismo era da década de 70.
Em quais pontos, professor?
A nossa lei tem que ser repensada. Eu nem colocaria um ponto específico. Você imagina uma lei de cooperativismo da década de 70, e nós estamos em 2012, e tem uma série de elementos dentro dela, desde o processo de comercialização, o encaminhamento de produto, relação cooperador da cooperativa com a própria cooperativa, a inter-relação entre as cooperativas, a inter-relação com a sociedade. Então, tem muitas coisas que precisam serem modificadas na lei do cooperativismo. Por exemplo, a União Europeia, ela readaptou, não com toda certeza, mas eu bem próximo da década de 90, acho que especificamente em 92, que foi alterado a lei do cooperativismo. Então eles têm duas formas, eles têm uma lei que trabalha muito mais em um país, e depois eles têm uma normativa da União Europeia, dos países que fazem parte da União Europeia, que está um marco mais geral do cooperativismo, né? E aí é muito diferente nesses aspectos, porque eles já fizeram uma adaptação às novas realidades nacionais, internacionais e regionais, né, do próprio cooperativismo, né? Então, só para dar um exemplo, uma cooperativa, lá ela pode ter como sócio uma pessoa jurídica já, né? Então, colocando isso daí em miúdos, faz de conta que eu, a cooperativa, ela quer transportar seus produtos, mas ela não tem o recurso para montar uma frota de caminhão. Então, o que, que ela pode fazer? Ela pode convidar alguém que tem esse recurso.
Uma empresa.
Uma empresa, só que essa vai ter uma legislação específica que vai gerar essa nova relação. Ela
e
é
hoje
nova
no Brasil não tem essa relação.
Não, a nossa lei, ela pode até ter, entendeu? Mas por lei, não, a nossa lei não permite esse tipo de relação ainda, né?
O senhor disse que pode até ter porque há casos...
Eu acho que tem que resolver situações, né? Você sabe que se resolve muitas situações de diferentes formas, né? Mas grande, eu acho que legalmente mesmo as cooperativas têm que resolver o problema pela nossa legislação, que é o caso das cooperativas que você vê aí, que tem as suas frotas de transporte, né?
Isso, até porque hoje a gente tem realidades muito amplas de cooperativismo, porque quando a gente fala de cooperativismo não é apenas o cooperativismo rural, né? Hoje nós temos o cooperativismo de crédito, por exemplo, crescendo de forma considerável na economia nacional.
E o de trabalho que cresceu muito também, né? O de trabalho cresceu principalmente na época da privatização, né? Porque saiu muita gente de empresas, principalmente de empresas públicas, né? E acabaram se organizando em prestadores de serviço, como cooperativas de trabalho, né? Agora, no setor agropecuário, nós também temos diferentes tipos de cooperativas, né? Só que a nossa lei de cooperativismo, ela ainda não contempla toda essa diversidade também. Porque nós temos a representação máxima do nosso cooperativismo é a OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, né? É máximo. Agora nós temos hoje o sistema Ecosol, que é a economia solidária, que ele entrou no Brasil a partir de 2003, que também gerou novas formas de relações que já não podem serem ignoradas. Só que não está completamente regularizado ainda. Temos movimentos sociais que criaram cooperativas.
E que já são também fortes, não, professor?
E que estão, ao mesmo tempo, têm ainda uma dinâmica própria, até fomentada pelo governo, né? Porque uma hora vai ter que organizar todo esse sistema. Mas está funcionando.
Ok. Professor Oswaldo Hidalgo da Silva, doutor em agronomia, fala conosco hoje no CBN Conhecimento.